Estamos aqui reunidas para mais um episódio de Sala Delas, no qual só mulheres participam e falam e têm voz, espaço e lugar. Então, hoje à noite eu estou aqui com Thaís Peixe.
Oi, oi.
E também estou aqui com a Bruna Bastos, que, vou falar isso antes dela comentar, era aluna da Revo e hoje em dia trabalha com a gente. Então, se você tem um sonho na sua vida, você vai atrás dele, porque você pode conseguir.
Você pode conseguir.
Se a Bruna conseguiu, você também pode.
Se o Bruno conseguiu, todos conseguem.
Eu isso pessoal... eu não sei se isso é uma depreciação ou se é apoiar os outros.
Apoia,
a gente não tem certeza, mas...
Bom, então, talvez nem todo mundo consiga mesmo.
Talvez você. Mas talvez é possível não, que mas... você talvez consiga um dia, quem sabe. É isso.
Todas as possibilidades aí estão abertas.
Ou uns 40% pelo menos.
Algumas. Alguma
Bruna.
Parte...
Se apresenta
quem
pro pessoal
é você,
aí.
Bruna?
Você que aparece pouco aqui nos veículos midiáticos dessa escola.
Injustiçadíssima.
Mas
sempre que aparece
um erro. A grande blogueira reprimida dessa escola.
A grande, gente, segue aí. Quem sou eu? Bom, eu trabalho na Fish. Faço uns 3Ds.
Ai, que humildona.
Ai, vai fazer a humilde agora. Só que ela tem 19 anos, ela vai fazer a humilde agora.
Tem 19 anos, Ares.
Vamos gravar um podcast sobre mapa astral?
Vamos.
Se você acha que a gente devia gravar um podcast
eu
sobre
acho.
Arte e mapa astral, é brincadeira, gente. Não deem dislike nesse vídeo. Ou deem também, porque é engajamento, a gente já chegou nessa conclusão, né?
Continua, Bruna.
Vai lá, fala sobre todas as suas qualidades. Todas as suas competências profissionais. Fofa.
Competência profissional. Fofa.
Ai, se encaixa muito no tema do podcast de hoje, meu Deus.
Como fazer um podcast melhor que esse? Porque o nosso assunto de hoje é...
A Tati não vai falar sobre o que a Bruna faz? Calma, gente.
Ah, não, pode cortar, vai.
Assistente de produção, assistente de direção, 3D, generalista, luz e render. Essa é a Super Bruna.
Bruna Bastos. Arroba Bruna Bastos. Não,
arroba
não.
B, Bruna Bastos.
Arroba BB, pra mim
BB.
Você é arroba BB.
Pra todo mundo, eu sou arroba BB. Ou Bruna BB.
Como a galera reclamou que no último podcast eu não me apresentei, vou fazer o serviço completo agora e vou dizer quem sou eu. Eu sou a Gabi, eu trabalho aqui na Revo desde 2014, 15, por aí.
Desde que ela existe.
Desde que a Revo existe, basicamente, desde antes da Revo existir, eu já tava trabalhando nela, na verdade. E eu trabalho principalmente na produção do Utopia, que é, com certeza, vocês sabem, o melhor evento de arte digital e tradicional desse país e, pelo menos, da América do Sul. E, pelo menos na minha opinião, né? Mas enfim, não vale de bosta nenhuma. E o que mais que eu faço? Trabalho com textos aqui dentro da Revo, geralmente. É a parte que eu cuido, parte de textos. E agora eu também sou host deste podcast, né? Do qual eu estou falando e vocês estão ouvindo. O que é a vida?
Quem é você?
Qual é a razão da sua existência?
Seu propósito na Terra?
O que você faz importa?
Será que vão lembrar de você daqui 100 anos?
Daqui 2 dias?
Um dia.
Uma hora.
30 segundos. Pensar que quando você morrer...
Seu gato gosta de você.
Alguém gosta de você.
Seus amigos gostam de você ou só te aturam?
Quanto tempo vai levar pra te acharem no seu apartamento?
Você tá escondido? Morto.
Se você morrer, quanto tempo leva pra alguém te achar no seu apartamento?
Quanto tempo vai demorar até o seu gato te comer inteirinho?
Porque depois... ele não vai ter comida, né?
E depois disso ele vai morrer.
É. Por que aquela artista tem mais seguidoras que eu se a gente faz uma arte muito parecida?
Toda a produção que importa já foi feita?
A gente começou esse podcast com uma série de questões existenciais, o tipo de pergunta que você fica se fazendo na sua cama antes de dormir, com ansiedade, depressivo, muito triste, coisas que realmente acabam tirando o sono do cidadão, não é mesmo? Por quê? Porque o tema do podcast de hoje é cobrança e comparação. Então a gente vai discutir esses temas aqui nessa roda de mulheres maravilhosas.
Exato. Sabe quando você abre o ArtStation e fica triste? Sobre isso que a gente vai falar hoje.
Depressão de ArtStation. Deve ser algum tipo de doença contemporânea.
Depressão
de
pós-ArtStation.
Exato.
DPA.
Acabamos de diagnosticar uma doença. Se você acha que você sofre dessa síndrome, por favor, mande um e-mail. A gente tem especialistas aqui que podem te ajudar. Mentira, não mandem, mas converse com alguém, porque é importante compartilhar esses sentimentos e não guardar eles pra você. Meninas, vocês se cobram demais?
Sim!
Isso parece aquele programa da Eliana, assim, sabe? Você quer trocar um microfone por uma caixa de bis? Sim!
Não, não é por uma caixa de bis, é tipo por um pente sem dentes.
Um chinelo completo.
Você quer tocar um computador de 4 mil reais por uma dentadura usada? Sim! Por que você acha que você cobra demais, Thaís?
Olha, eu acho que é normal da nossa sociedade atual, dos millennials. Tudo culpa dos millennials.
É, não, foi a vida do século, foi o cometa Halley que estragou o cérebro mesmo.
Sim, eu me cobro demais, principalmente por causa de outros artistas e por ficar pensando muito em tudo que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo.
Cara, é difícil, né? Porque acho que, como a Thaís falou, a gente fica o tempo todo se comparando com outras pessoas. Então, além da cobrança que a gente tem em relação a gente mesmo, do tipo, ah, eu tenho esses objetivos, eu quero alcançar e eu fico me sabotando pra não chegar neles, tem toda a questão da gente olhar pra pessoas que supostamente a gente vê que estão conseguindo tudo e que é uma coisa nossa, na verdade, porque ninguém tem a vida perfeita. E a gente se cobra em relação a eles também. Tipo, ai, porque se tal pessoa conseguiu, eu não consigo. Porque se alguém tá fazendo isso, eu não consigo sentar e fazer. E eu não consigo chegar lá também.
Você sente que é uma coisa mais sua de você ou das pessoas com você?
Eu acho que é mais minha comigo do que com outras pessoas. Do tipo, eu acho que desde sempre, assim. Tipo, eu acho que a gente tem essa pressão desde, ai, você vai fazer vestibular, você tem que escolher alguma coisa, você tem que... E sei lá, eu nunca tive minha mãe super me pressionando, ou alguém super me pressionando, mas você vê todas as pessoas surtando e você entra no surto coletivo. Acho que é uma histeria coletiva de todo mundo achar que tem que estar fazendo
alguma
coisa. Tipo, tá todo mundo fazendo alguma coisa de uma forma ou de outra, mas a gente acho que vive vendo um objetivo irreal, assim, que a gente não... Ninguém tá alcançando ele, mas a gente tá tentando.
É, de alguma forma, tentando alcançar uma coisa que não dá pra alcançar, né? É que isso também tem muito a ver com, tipo, ser uma pressão interna, uma pressão externa.
Uhum.
Às vezes existe realmente a pressão externa, do tipo, ah, o seu pai quer que você siga uma carreira específica, ou, sei lá, o público que você construiu baseado no tipo de arte que você faz não vai aceitar bem se você começar a fazer outro tipo de arte, ou pelo menos é uma coisa que você pensa. Uhum. Sabe, sei lá, se você é um artista mais cartoon, se você começar a fazer uma coisa mais realista, você acha que talvez o seu público não goste tanto. E aí você fica fazendo as coisas baseado no que os outros esperam de você e não necessariamente do que você quer. Faz algum sentido isso pra vocês?
Sim. Sim, com certeza. Até porque, né, a gente não tá seguindo uma carreira fácil. Você ser artista não é fácil. Você tem uma pressão gigantesca, não só dessas pessoas que te seguem, mas também, sei lá, dos pais que às vezes querem que você tenha um diploma ou seja, tenha uma profissão que, né, tenha uma estabilidade muito maior, assim. Então tem essa cobrança também. Por muitos anos eu vivi essa cobrança de, ah, eu fiz artes, então meus pais ficavam, ai meu Deus, o que ela vai fazer da vida quando ela se formar? Então tem essa cobrança também.
Nesse ponto é legal perguntar pra Bruna, porque a Bruna não se formou, a Bruna não foi pra faculdade, na verdade ela foi pra faculdade Revolution de formação de vida. Como que seus pais lidaram com isso? Como que foi essa cobrança pra você na época do vestibular que você falou, então, mãe, eu infelizmente não vou pro ensino superior porque eu tenho outros objetivos de vida.
Então, na verdade eu comecei a fazer o curso aqui na Revo em 2016, não, 2017.
Quando
eu
tinha apenas
17 anos. E aí, no ano seguinte já era ano de vestibular, então tipo, sei lá, meus amigos estavam todos fazendo cursinho, tava todo mundo naquela loucura de o que eu vou fazer da vida.
Você lá, no 3D,
e eu lá, sofrendo no mar. Na verdade, eu sempre tive, tipo, ah, eu quero fazer faculdade, porque eu via as minhas irmãs fazendo e eu achava que era um caminho que eu tinha que seguir. E só que chegou no terceiro ano e eu falei, não sei qual curso. Não,
você olhou todas as grades e achou que nenhuma batia.
Olhei todas as grades e falei, não sei se quero. Exato. Eu, na verdade, me inscrevi em artes visuais e em design gráfico. E em cinema.
Porque não. Uma faculdade também de pessoas que não sabem exatamente o que fazer.
Exato.
É um grande público.
Todos os cursos que eu achei que tinha alguma coisinha, eu me inscrevi. E aí eu fiz os três vestibulares e eu acabei passando em artes e eu fui fazer artes.
Aí faço artes,
tá? Só que aí eu não durei nenhum semestre na faculdade. Eu comecei o curso e aí não é nem que eu não curti o curso ou qualquer coisa assim. Eu só sentia que eu queria estar aprendendo de outra forma. Foi mais essa questão. Eu não me via dentro da faculdade naquele momento, pelo menos. E aí eu decidi focar no 3D e foi quando eu comecei a trabalhar aqui também, trabalhar na produtora. E aí eu meio que só fui parando de ir. E eu tenho muita sorte, porque minha mãe é super compreensiva, né? Porque minha mãe nunca foi a pessoa que me trouxe cobranças em relação a isso, que me botou pressão pra decidir alguma coisa. Mas é claro que ela ficou preocupada, né? Tipo...
Como todos os pais ficam quando os alunos largam, os filhos largam a escola, né?
Exato. Ela faz aquele carinho na cabeça, mas ao mesmo tempo fala pras amigas, eu não sei o que minha filha tá fazendo. Ela não sai daquele computador, o que eu faço. Mas ela viu que era uma coisa que eu tava realmente focando, sabe? Que não foi tipo, ai, vou sair da faculdade e vou ficar nesse limbo existencial.
E pro mundo da perdição e das drogas.
Exato. E aí ela foi ficando mais tranquila, mas também sempre tem questões, tipo, ah, filha, você não pensa em fazer, olha esse curso aqui.
Medicina.
Medicina, talvez. E assim, minha irmã é formada em Direito, outra em Engenharia Civil.
Ou seja, ela já cumpriu a expectativa que também esperava para as filhas dela. Você pôde, felizmente, enfiar
a pé na jaca. Dar uma fugida, né? Eu sou a mais nova, então minhas irmãs mais velhas já cumpriram um pouquinho o papel.
Já abriram o caminho. Para mim foi a mesma coisa também.
Graças a Deus, não fui filha única. Então eu não tinha toda a expectativa de um pai numa mãozinha só. Mas eu acho que teve mais a ver com isso. De eu mostrar que eu, não, que eu tinha um objetivo, que eu queria focar em alguma coisa, que eu queria descobrir de outra forma, que eu... Que também era um estudo, apesar de não ser um estudo acadêmico formal. Eu tava em busca de alguma coisa também.
Ah, porque você já tinha um foco e tal. Mas especificamente quando você decidiu que você não queria ir mais pra faculdade, rolou um momento de tensão, assim, do tipo, será que eu estou fazendo uma merda muito grande na minha vida? Ou você nem pensou nisso, assim, foi só tipo, eu não quero fazer isso, a vida que segue. Porque esse parece muito aqueles momentos que quando você toma uma atitude... Você acha que tá ok, mas quando você olha, tipo, 5 anos depois, você pensa, nossa, se eu não tivesse tomado essa atitude nesse momento, minha vida teria ido pra outro lugar.
Sim. Eu tenho muito essa pira, tipo, será que eu tô tomando uma decisão que vai mudar todo o rumo que eu devia estar tomando?
A gente não tem como saber, né? Esse é o problema.
Tipo, não tem como a gente ter uma bola de cristal e falar, ó, vai por esse lado, querida, que desse lado vai dar tudo errado.
É, mas eu tenho uma taróloga. É, ó.
Me apresenta, eu gostaria. E assim, certeza eu não tenho até hoje, não sei se um dia vou ter, provavelmente não. Eu sei que eu tô indo aí, né? Mas com certeza eu tive umas crises existenciais, tipo, ai, será que sair da faculdade vai me tirar alguma oportunidade que eu devia estar tendo? Mas eu me confortei pensando que, tipo, ai, eu tenho só 18 anos, né?
Tem isso, né?
De tipo, porque...
Se a gente estivesse falando com alguém que entrou na faculdade com 28 anos, ia ser
outro
tópico.
Tem uma pressão completa diferente. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Tipo, eu me formei no ensino médio e no ano seguinte eu já tava entrando na faculdade. Então é diferente do que, por exemplo, eu tivesse estudado 4 anos, tivesse feito cursinho, tivesse entrado num curso ou tivesse no final do curso e falasse, ah, vou largar tudo, vou estudar 3D, vou fazer cinema, sei lá.
Exatamente, tem muitas pessoas que estão nessa situação. Exato. Que você descreveu agora, né? Que chega no final do curso e percebe que... Eu gosto de 3D, eu gosto de ilustrar, eu gosto de qualquer uma das outras áreas grandes das artes e não sabe o que fazer com um diplominha que tá ali pra chegar, né? Não sabe nem sequer o diploma que tá meio perto ali, né? Mas no final do curso é sempre aquele muito perto, muito longe.
É tipo, ah, eu vou até o final porque eu já vim até aqui. Exato. Eu não tive isso, não fiz nem o semestre, né? Falei, tipo, ah, vai jogar isso aqui fora, mas não é muita coisa, né? Tipo, ah, se eu conseguir, eu posso... Eu nem fiz cursinha, só eu fui de cara ali e foi uma coisa que eu tava tentando e não tinha uma grande pressão de tipo, ai, é um curso que eu sempre quis, uma coisa que era muito grande pra mim.
Você não sabia o que você queria.
É, foi meio tipo, ah, eu vou tentar, desde que eu me inscrevi no vestibular, eu pensava, tipo, ah, eu vou tentar artes, eu vou tentar cinema, eu vou tentar isso, se não der, eu vou pro outro lado. Mas eu sei que, tipo, foi muita sorte em vários aspectos pra não ser uma decisão super pesada pra mim também.
E é legal que você, nessa experiência que você contou agora, de ter, tipo, dificuldade de ter descoberto o que você ia fazer no vestibular e de ter largado a faculdade, você falou das duas coisas já, da cobrança que tinha você mesma com saber o que você vai fazer da sua vida, principalmente nessa época de vestibular, eu acho que é uma das piores que tem, assim, de, tipo, uma pressão gigantesca pra, tipo, quem é você e o que você vai fazer da sua vida. E a comparação com as tuas irmãs, por exemplo, que você via que elas já, tipo, estavam na faculdade ou já tinham se formado num curso que tem um certo prestígio social, e você também tinha que lidar com aquilo dentro de casa. Thaís é filha única, então pelo menos ela não tinha essa comparação
não
tinha isso.
Tem comparação com o resto da família também, né? Não tem como fugir.
É, sempre tem aquele primo lazarento que fez medicina em Harvard, né? Todo mundo tem esse lazarento na família. É, mas ao mesmo tempo, por você filha única, toda a cobrança está em cima de você, né? Não tem nem como compensar.
Com certeza.
Você não tem nenhum irmão pra sua mãe olhar e falar assim, ah, seu irmão já me deu desgosto, você tem que pegar orgulho. Não, você só pode dar orgulho, porque só se você der desgosto, vai ser só desgosto.
Ah, mas eu não ligo muito, não.
Pode dar desgosto, mas vai ser.
Desculpa, mãe, mas é isso aí, o que eu tenho. Eu não sou.
Não, mas acho que você tá dando orgulho, né? Não é isso como uma coisa que você tá preocupada agora, no caso, mas talvez na época da escola, não sei se era diferente.
Sim.
Gente, a gente não é anti-faculdade, nem super pró-faculdade. Cada curso, cada coisa que você faz tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Não quer dizer que você, tipo, tem que abandonar o seu curso pra estudar numa escola como a Revo, em qualquer outra, porque ela é mais focada e mais prática, etc. Você fazer faculdade também vai te dar uma outra visão de mundo, você vai ter outros conhecimentos que talvez você não use no seu dia a dia, mas vão te ajudar a te formar de outras formas. Então, assim, são tipos diferentes de conhecimento, mas todos são válidos, né? A gente não é nem pró, nem contra nenhuma das coisas. A gente é a favor, com certeza, de você, né, olhar pra sua vida e ver o que você realmente quer fazer e o que serve pra você. A experiência da Bruna não serve pra todo mundo. Então, só larga as faculdades se você quiser largar a faculdade.
Não incentivando ninguém a largar a faculdade, pelo amor de Deus. Não me mandem e-mails falando, larguei a faculdade por sua culpa, tô desamparado.
Mas... Exatamente, agora estou desempregado.
Paga esse boleto. Mas também eu falei, tipo, ah, foi relativamente tranquilo largar a faculdade, mas ao mesmo tempo tem várias questões. Eu sei, eu vejo, tipo, as pessoas que estão fazendo curso, às vezes eu fico, ai, será que eu devia ter continuado? Será que eu devo fazer outro? Tem várias questões, porque ao mesmo tempo eu tô aprendendo muito fazendo, seguindo a forma que eu tô, mas eu tô perdendo todo um lado acadêmico e vivências que eu podia estar tendo. Então, todos os conhecimentos são válidos, todas as formas que você vai...
Perdi aí
o fio da meada.
O fio da meada.
Não, mas eu entendo o que você tá falando, porque dentro da universidade, só pra gente fechar os parênteses de não larguem o curso antes de pensar muito bem antes, a gente tem um tipo de pensamento teórico que eu acho muito difícil você ter em outros lugares que não dentro da faculdade, assim. São, tipo, o tipo de texto que você lê, o tipo de discussão acadêmica que você tem, você não encontra com muita facilidade nos lugares, tipo, é muito difícil chegar nesse lugar, assim.
É uma vivência total diferente, tanto que era a principal coisa que eu pensava, tipo, ah, será que eu tô fazendo certo em largar? E eu sei que é uma coisa que eu tô perdendo, né, querendo ou não, mas são pontos que você tem que pensar e... Escolhendo um, você vai perder o outro, não tem jeito.
É aquilo,
essa é a vida, né?
Vida. Se você está escolhendo uma coisa, você está não escolhendo todas as outras.
Exato.
Ai, meu Deus. É esse tipo de pergunta que me faz ficar sem dormir à noite, todos os dias. Eu fico tipo, nossa, se eu fizer isso, eu estou deixando de fazer dos 8 bilhões de outros issos que existem, não é mesmo? E aí é como você... controla seu tempo de vida, basicamente. É muito existencialista esse podcast aqui. Nem sei como a gente consegue melhorar e deixar um clima mais leve depois dessa pergunta que eu fiz aqui.
Não sei. E aí, o que você tá fazendo da sua vida?
Já que a gente tá falando dessas coisas que são mais próximas e familiares e pessoais, porque eu acho que o nosso podcast tem um nível de pessoalidade que é importante, porque a nossa visão de mulher do mundo... Queria perguntar pra vocês especificamente sobre as comparações. Vocês acham que vocês se comparam com outras pessoas, não necessariamente artistas, desde muito pequenas? Isso, a comparação com outras mulheres, outros homens, outras pessoas do mundo, é uma coisa que tá presente na vida de vocês há muito tempo? Vocês pensam sobre isso? Como que é isso pra vocês no dia a dia, na vida profissional, na vida pessoal, etc, etc e tal?
Eu acho que sim.
Qual as perguntas?
Acho que sim para todas as perguntas, porque... Principalmente por ser mulher, parece que a gente tem que provar que eu realmente consigo fazer o que eu tô fazendo. E realmente eu consigo fazer isso sozinha. Não preciso de ajuda de outras pessoas. Ou eu tô aqui porque eu realmente mereço. Não tô aqui por ajuda de outras pessoas. E eu conquistei tudo isso sozinha.
Não, acho que faz muito sentido isso que tá falando. Porque, né, lendo relatos de mulheres em empresas e diferentes setores, assim... Sempre tem isso, de ter que se provar mais de uma vez, assim, né? Você não tem que ser só boa, você tem que ser muito boa. Porque senão a sua posição ali vai ser questionada. Né? E aí a gente entraria num tópico super feminista, etc. Porque que isso acontece com mulheres e com homens não necessariamente. Mas, né, eu acho que é importante. A sala delas é justamente espaço pra gente discutir isso. Se vocês, mulheres que estão ouvindo esse podcast, têm uma opinião sobre esse assunto, manda um e-mail pra gente no sala1604@revocorp.com.br.
E eu acho que... Além de toda a questão do seu trabalho, você ter que provar duas vezes e você ter que ficar mostrando por que você mereceu estar ali, além do fato de você simplesmente ter feito seu trabalho, Tem toda uma questão, tipo, desde que a gente é pequena, ficar se comparando, ficar toda aquela coisa de imagem, de autoimagem, de você tem que ser boazinha, você tem que ser bonita, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo.
Querida, prestativa, atenciosa.
Tem um milhão de funções que você tem que ter e que se você não fizer, vão falar, ah, mas fulana fez. Fica um, coisa de rivalidade feminina, né, que... Bizarro, bem século passado, vamos acabar com isso.
Século retrasado.
Exato, já foi, já, entendeu? Mas a gente cresce tendo essa imagem, é um tempo pra gente desconstruir tudo isso, perceber que, tipo, não é assim, que a gente não precisa se comparar com as outras, que todo mundo tá ok do jeito que tá.
É, com certeza, é uma pressão, ainda mais quando tem muitas mulheres juntas, né? Porque a gente também tem toda essa pressão de, ai, mulheres juntas não trabalham bem, ou sempre são inimigas. Né? Isso é uma coisa que a gente vê na sociedade, assim. E, não sei, aqui na Fish, pelo menos, a gente tem, tipo, quase metade de mulheres, assim. E a gente sempre trabalhou super bem.
E é maravilhoso. A gente não sai no tapa.
A gente não é ótimo.
Não, mas é, tipo, a gente tem que... Leva todo um tempo pra gente desconstruir e falar, tipo, ah, não, eu posso admirar outras mulheres.
Sem sentir inveja.
Sem sentir inveja, porque a gente tem muito essa coisa de, tipo, ah, eu admiro muito olhar pra uma artista e não saber se você deve admirar ela, olhar, ou pra outra mulher, enfim, qualquer posição. Ou se você, tipo, ah, eu quero ser ela. A gente até separar, eu admiro, eu quero ser, eu quero ter aquilo, é todo um processo muito louco. Que eu acho que faz mal não só a gente, faz mal a todo mundo. Até a pessoa que você tá olhando e invejando. E você que tá ali criando uma imagem que não é real e criando uma competitividade que nem existe.
Claro, porque vira uma coisa tóxica, né? Tanto pra você, que tá alimentando esse tipo de sentimento, quanto pra pessoa com quem você tá se comparando. Porque isso gera nela uma cobrança, né? Isso acontece muito em amizades de meninas ainda, quando a gente é mais nova, né? Quando a gente cresce, eu espero que a maioria de vocês tenha conseguido aprender a lidar com isso e separar o que é amizade mesmo e o que é um bagulho mais tóxico desse negócio de ficar se comparando, inveja, etc, etc e tal. Mas quando a gente é mais nova, rola muito isso, né? Porque não sabemos lidar com esses sentimentos, são sentimentos complicados, sentimentos difíceis. Homens, vocês também se manifestem, manda e-mail também, fala o que vocês acham, vocês sentem isso? Aquele cara lá que joga futebol melhor que você, aquelas, né? Porque homem só serve pra isso. A única coisa que vocês sabem fazer é jogar futebol. É, né? Como vocês lidam com inveja? Porque é um sentimento que tá aí, né? Em todos os humanos, não é um sentimento só das mulheres. Então a gente estabeleceu aqui que tem um momento que é quase um ponto de virada. Em que você consegue, ao invés de invejar a pessoa e querer ser a pessoa, se inspirar nela e olhar para o que ela faz e ver o que você pode aproveitar para conseguir fazer o que você quer também e como você pode ter uma relação diferente com aquela pessoa e com o trabalho dela ou, sei lá, com quem ela é para você mesmo ser um ser humano melhor ou ter um desempenho no seu trabalho melhor, né? Tem esse momento de chave que vai da inveja para admiração. Quando chega esse momento de admiração aí, gente?
Porque você tem que estar muito bem psicologicamente pra isso, assim, pra você admitir que você gosta tanto da pessoa, que você se inspira tanto na pessoa. E que, né, isso realmente deixa de ser uma inveja, né? Você para de sentir essa inveja pra você se sentir inspirado e falar, cara, essa pessoa me motiva pra eu ser igual a ela.
Eu acho também que, por exemplo, quando você tá começando. No 3D, no 2D, você tá começando... E você olha pra pessoas que estão, tipo, sei lá, há anos estudando isso. E você olha e fala, tipo, caraca, como que eu não tô aí ainda? Só que, tipo, você tá... Você acabou de começar e você tá claramente admirando pessoas que já tiveram todo um estudo, que tiveram toda uma jornada. Eu acho que você entender que é um processo.
E que o seu processo...
Seu processo é diferente, tá acontecendo em momentos diferentes, que, tipo, a sua jornada é a sua jornada, não é de mais ninguém. Assim como daquela pessoa que você admira foi dela, e não tem como você seguir os mesmos passos, nem tem como você tá no mesmo nível ou fazendo qualquer coisa igual a ela, porque são pessoas diferentes, são momentos diferentes. Eu acho que você entender e ter pessoas como referências, e você ter pessoas que você admira, que você quer ter ali como inspiração, é aí que você percebe que você não precisa invejar, que elas estão ali pra te motivar, e pra te mostrar porque você gosta daquilo, porque você começou. E não do tipo, ai, porque eu ainda não tô ali, porque a minha arte não é igual a dessa pessoa. São processos diferentes. Não tem como você que tá estudando há uma semana, tá fazendo trabalho de uma pessoa que tá na área há 10 anos. a gente tem que ver essas pessoas como referências, como inspiração e não numa rivalidade absurda que a gente cria.
Ah, eu não sou tão bom ainda. O problema é quando você, que não sabe desenhar, tem um amiguinho que não sabe desenhar também. E aí vocês dois entram na escolinha de desenho juntos e aí um mês o amiguinho tá sentando o pau no desenho e você tá lá fazendo Sim. bolinha e sombrinha e bonequinho palito ainda, entendeu? Não. E aí? Como é que não racha o pau?
Não, é. Isso é real.
Isso é real.
Bem, também cada um tem seu nível de aprendizagem, seu nível de aprendizado, né?
Cidade.
Tipo, eu tava até falando com uma amiga minha que começou a fazer aula da peixe esses tempos. E ela começou no 3D, ela chegou pra mim e falou, tipo, ai, muito difícil, não sei se eu vou conseguir, tô me sentindo muito burra. Eu vi que as pessoas estavam fazendo muito além. E eu falei, tipo,
tô me sentindo muito burra, tinha que ser uma camiseta.
Pra mim,
eu falo essa frase
do Renner. Cadê você? Eu falo essa frase mais do que seria psicologicamente saudável. Mas. E aí eu lembrei que, por exemplo, quando eu tava começando a aprender 3D, eu ainda sei, tipo, o básico do básico do básico. Eu lembro que na minha sala eu ficava tipo, gente, onde que clica? Eu literalmente virei pra alguém e falei, onde clica? Eu não tô vendo onde vocês estão clicando. E todo mundo, sei lá, super modelando, entendendo as coisas, fazendo perguntas difíceis e eu me sentindo muito burra.
E quem que tem emprego aqui hoje, gente? Eu vou falar pra vocês, entendeu?
Mas eu me sentia real muito mal, assim. Eu ficava, caraca, será que eu sou muito burra? E eu lembro que o Gustavo até chegou pra mim uns tempos depois e falou, tipo, nossa, eu achava que você ia desistir, porque eu via que você tinha muita dificuldade.
Eu sou professor.
Um beijo, Gustavo.
Professores não tem certeza.
Chama Gustavo. Mas eu, real, tinha muita dificuldade, porque pra mim era um mundo 100% novo. Eu nunca tinha mexido com nada super técnico e minhas irmãs que baixavam tudo pra mim na internet. Agora sei, tá? Mas sei lá, eu tinha real dificuldade nessas coisas. E aí eu ficava super... Putz, essa pessoa começou a fazer o curso no mesmo dia que eu. E olha o que eu tô fazendo. Sem fazer nada. E eu tô aqui não sabendo onde clicar, sabe? Mas aí eu percebi que era um processo de aprendizado meu. E aí eu me isolei e falei, ah, eu vou estudar e, tipo, vou ignorar que tá todo mundo super construindo castelos. Eu vou ficar aqui fazendo esse cubo várias vezes.
Afinal, afinal de contas, foi assim que construíram as pirâmides do Egito.
Exato, né? Segue a galera do Egito, que eles sabiam o que estavam fazendo. Afinal de contas...
Esse é o conselho, certo?
Esse é o conselho.
Você vai chegar lá, com um cubinho de cada vez.
Com um cubinho de cada vez. E aí... Sei lá, eu percebi que eu tinha que ter o meu processo de aprendizado. E aí, até hoje, eu olho o que o amiguinho tá fazendo e eu falo, não, segue aí, tem que fazer o...
Falei pro amiguinho, vai, vai, vai.
É, ignora o amiguinho. É bom você ter amiguinhos que estão aí no mesmo ritmo que você, pra você... Porque todo mundo tá tendo dificuldade. A gente cria essa coisa de, tipo, ah, essa pessoa tá construindo esse castelo. Mas daí ele tá lá no quarto dele, modelando e falando, tipo, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, sabe? Então a gente cria também uma imagem de que tá muito mais fácil pro outro. Mas nem sempre tá. Acho que a gente conversar com as pessoas que estão começando junto com a gente é legal porque a gente percebe que talvez aquela pessoa não tenha as mesmas dificuldades que eu, mas ela tenha talvez uma dificuldade em algo que eu tenho super facilidade. E assim, você vai fazendo essa troca e percebendo que não tá fácil pra ninguém, basicamente.
Eu acho que esse momento aqui foi super autoajuda. Isso aqui tá me lembrando daqueles programas de rádio de antigamente, que as pessoas mandavam uma carta contando uma história e no final faziam uma pergunta para os locutores conversarem, responderem. Eu acho que a gente tem que inaugurar essa sessão dentro do podcast, pode ser ajuda delas.
Eu sempre
se vocês quiserem, vocês mandam uma carta pra gente pedindo um conselho sobre um assunto e a gente vai responder no próximo podcast.
Conselhos, dilemas, conselho, questões morais, manda aí.
Relacionamentos.
Devolva um baixar o Tinder.
É, não, daí já entra em outro tópico. mandem, eu acho que ia ser muito legal se a gente tivesse um quadro chamado Ajuda Delas, se você tiver uma questão assim que você tá precisando, meu Deus, eu não sei o que fazer sobre esse assunto, preciso que alguém me dê uma iluminação, manda um e-mail pra gente, ou não, a gente não vai te ajudar em nada, só vai te fazer mais perguntas, mas se você quer conversar sobre esse assunto, que você está sentindo necessidade, manda um e-mail pra gente, no, de novo, repetindo e-mail, sala1604@revocorp.com.br.
No mínimo a gente chora com você.
Então, já perguntei aqui pra vocês sobre se vocês se cobram, a resposta foi sim. A gente já falou sobre os tipos de cobranças que vocês sentem, como vocês se comparam com as outras pessoas e também como é que a gente faz pra virar essa chavinha da comparação pra admiração e lidar com isso de uma forma mais saudável na nossa vida. Mas quando vocês estão com aquela agoniazinha, sabe? Que também já foi nomeada como afliceta, por pessoas que entendem de termos técnicos, o que vocês fazem para, tipo, reconhecer? Como vocês percebem que vocês estão tendo esse comportamento que está afetando negativamente o emocional de vocês? E o que vocês fazem para tentar superar esse momentinho de, tipo, meu Deus, isso aqui, essa situação, essa comparação, essa cobrançazinha aqui tá me fazendo mal?
Eu acho que é impossível você não se cobrar e você não se comparar. É, mas eu acho que é muito uma auto-percepção, assim, de ver quando isso tá te fazendo mal.
Você tem que se conhecer.
não se sabote.
Por exemplo, no meu caso, eu sei que esse tipo de coisa, de comparação e de cobrança tá me afetando. Não só, como eu já disse, quando eu não consigo dormir, isso acontece na minha vida com alguma frequência. Eu ir dormir 6, 7 horas da manhã e acordar, sei lá, 8h30, 9h30, porque eu fico fritando. Também tem o fato de eu passar mais tempo nas redes sociais. E eu percebo que eu estou passando mais horas naquilo porque tem alguma coisa me agoniando, entendeu? Então, quando eu vejo que eu fico tipo, uns 2, 3 dias, que ao invés de dar, sei lá, uma hora e meia que eu fico normalmente no Instagram também após o trabalho, fico, sei lá, 3 horas, aí eu percebo que tô na bosta. Lascou, preciso jogar meu celular fora, ir pra uma ilha em Bali e nunca mais voltar.
Será que eu faço isso também?
Eu faço. Porque assim, não falo das coisas de dormir, porque eu durmo muito bem. Tendo bem, tendo mal.
Não é problema pra vocês.
Não, é uma questão também.
Gente, eu fecho o olho e durmo 9 horas, 12 horas.
Pode ter pesadelos, mas tô dormindo.
Não, eu percebo total que eu faço isso. Quando, tipo, sei lá, eu tô acertada com alguma coisa, eu começo a ficar vendo stories.
Uhum.
Quando você tá chegando no finalzinho das bolinhas de stories, tá acabando de todo mundo, você percebe, ixi, tem algo de errado. Se eu conseguir chegar ali, quando o Instagram te fala que não tem nada novo, sabe?
Nossa,
eu cheguei. Eu sigo poucas pessoas.
Né?
É,
você tem que ver também que eu tenho 6 contas de Instagram.
É, então.
Instagram, né?
Eu tenho que falar. Poucas pessoas, então assim, não é tão agitado. Eu percebo que eu fico muito nas redes sociais, fico tentando me distrair o tempo todo de alguma coisa.
Exatamente, eu fico me distrair o tempo todo de alguma coisa. Eu fico pensando, tá, por que eu tô tentando me distrair?
Então,
o que porra tá me incomodando que eu tô tentando me distrair?
Se você tá o tempo todo ali tentando preencher o seu vazio existencial com stories do Instagram, talvez tenha alguma questão. Não está errado, eu faço mesmo, mas geralmente tem alguma questão.
É, não tem alguma questão. Eu tenho a impressão, pode não ser completamente verdade, mas talvez seja alguma verdade, de que pessoas felizes não estão na internet. Se você tá feliz e curtindo o momento, tirando uma pira, você não vai estar no seu Instagram. Você vai estar imerso naquele momento, curtindo, tirando uma pira. Você não vai ficar fazendo stories daquilo, você vai nem lembrar que você tem Instagram naquele momento, sabe? Então, acho que é uma medida também pra isso.
Tô pensando como eu acho que eu fujo de outras coisas. Tipo, eu fico vendo vídeos idiotas no YouTube.
É, então, mas eu também... Então, é o que eu falo, tipo, ai, ficar o tempo todo tentando preencher com alguma coisa, tentando
se entreter, né?
É tipo, ai, sei lá, você chega nos vídeos bizarros na internet, você fica vendo posts, atualizando Twitter, fica vendo, sei lá, qualquer coisa, porque qualquer coisa vai ser melhor do que você enfrentar aquilo que tá te incomodando.
Outra forma de procrastinação que eu amo, eu adoro ficar vendo imóveis na internet.
Eu amo!
Eu gosto do Airbnb ficar vendo.
Também. Adoro, gente.
Ontem mesmo
casa
tava
dos outros, The Way We Live.
Uhum. Bairro por bairro.
Exatamente. 100 metros quadrados em Curitiba, São Paulo. Uhum. Qualquer
nossa, 3 quartos, 2 quartos. Quero ver o que tem aí no mercado.
Como se eu fosse uma puta investidora.
De repente.
Adquiri os meus imóveis.
Investi
meus
milhões. Né? Vários estúdios.
Eu e Betina.
Uhum.
Ok, uma vez percebido esse comportamento sabotatório e autodestrutivo, o que fazer? Como lidar? Como parar? Como fazer o círculo parar de girar e voltar a um lugar saudável, de paz e espiritual?
Acho sim, se for nesse caso que você tá fazendo outras coisas ao invés de você...
Lidar com seus problemas?
Lidar com seus problemas.
Lidar com seus problemas, mas feche os olhos pra o que tá ao redor e tente se concentrar em você pra que você seja melhor hoje, né? Acho que a gente teve um podcast com um psicólogo, o Flávio, maravilhoso. E ele fala que mesmo que seja um pouquinho, tenta fazer esse pouquinho por dia.
Nunca zero.
É, nunca zero.
Muito bom esse podcast, gente. Ouçam, se não me engano, o episódio 98 do Sala 1604. Então, se você tá aí perguntando a você mesmo como lidar com a minha procrastinação infinita, esse podcast é pra você.
Então, sei lá, vai... Nem que seja ver um tutorial, sabe? Vá... Saia... Para de ver séries, para de ver stories e vai ver um tutorialzinho sem... Sem assim...
Sem compromisso.
Sem compromisso nenhum de que você realmente vai fazer, mas vai ver como o cara fez isso e como isso pode te ajudar, né? Na sua trajetória artística, assim.
Corretíssima, Thaís Peixe. Qual seria a sua dica, Bruninha?
Eu acho que... Quando a gente tá nessa pira de vou ver os stories de todo mundo, vou ver o que todo mundo tá fazendo, talvez seja uma forma da gente ver, tipo, de piorar tudo, porque a gente tá se comparando além de tudo e vendo, ai, tá todo mundo fazendo várias coisas e eu tô aqui fazendo nada, sentado 5 horas por dia, só vendo o que as outras pessoas estão fazendo. Então, acho que sair desse modo e perceber que olhar pra você, isso é muito, tipo, ai, autocuidado.
Esse podcast é muito de autoajuda. Não achou que ia ser tão.
Desculpa, sou muito.
Vai tomar um banho quente.
Uma máscara.
Rosas. Ai, gente, máscara de ajuda é tudo, velho.
É tudo, eu acho. Mas vai ser realmente muito autoajuda. Mas olhar pra você e perceber que você precisa fazer algo por você e que não necessariamente vai ser igual o que tá todo mundo fazendo. E aí pensar, tipo, tá... O que tá acontecendo, o que tá me deixando pilhada. E geralmente você vai perceber que é uma coisa que você mesma criou.
Na sua cabeça.
Na sua cabeça, que não é um
probleminha.
Que não é um problema real. E sempre que eu tô num dilema, muito numa coisa assim, nesse ciclo vicioso da autodestruição.
O ciclo vicioso da autodestruição.
Eu tento olhar, tipo... Mais de longe pro problema, sabe? Pensar, tipo, ah, semana que vem isso vai importar? Que geralmente é uma coisa muito pequena que, sei lá, daqui 2 dias não vai significar. Então pensar, o que realmente importa agora? Onde eu tô e onde eu quero chegar e, igual a Peixe falou, fazer uma coisinha nessa direção. Já provavelmente vai fazer você se sentir melhor e voltar no foco. Mas tentar ver as coisas por outro ângulo. Se você tá com problema de se comparar com as outras pessoas, com as outras pessoas, tentar olhar de fora e falar e perceber que é uma coisa que você mesma criou e tentar focar em você, tipo, sair do Instagram, sair do YouTube e olha pra sua vida, tipo, como se você estivesse olhando pra de outra pessoa, entender o que falta ali, o que tá te incomodando e tomar um passinho ali, fazer uma coisinha e perceber que, sei lá, seus problemas geralmente são muito menores do que suas horas de sono. Não perde seu sono por isso, sabe? Nem sempre, óbvio. Outra dica que não é só olhar pra você. É aquilo de... Tem amigos que estão ali no mesmo ritmo que você. Fala com as pessoas, sabe? Que a gente tem essa mania bizarra de ficar criando coisas na nossa cabeça e achar que a gente tem que lidar com os problemas. E sozinho e ficar virando uma bola de neve gigante. Chega pra alguém e fala, isso aqui tá me incomodando. Fala com alguém sobre isso. Geralmente... Em 5 segundos você vai perceber que a pessoa provavelmente tá tendo algum problema parecido e vai ser total diferente, você vai ver de outro ângulo, sabe? Porque é muito fácil eu falar, ai, ver de outro ângulo. Muito simples.
Você já experimentou algum problema de outro ângulo?
Mas se você falar com alguém, geralmente você vai ver de outra forma.
Sim,
porque quando você...
Porque a pessoa vai ver o problema por você e aí você vai...
Porque a pessoa vai falar com você... Só de falar pra alguém alguma coisa que tá te incomodando, você geralmente percebe coisas que você não perceberia se você ficasse vendo na sua cabeça o tempo todo.
Antes de decidir anular a sua vida digital, porque você não quer mais se comparar com ninguém, me faz favor, vai lá no Instagram da Revolution, vai no nosso canal, vai na nossa página no Facebook e dá like nas coisas, compartilha. Depois que você fizer isso, você pode se suicidar digitalmente. Pode ser? Encerramos aqui mais um episódio da Sala Delas. Eu hoje falei com a Bruna e a Thaís. E nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, gente.
Tchau, gente. Tchau, tchau. Não apaga todas as suas fotos, tá tudo bem.
Se arquiva. Beijo, tchau.